Olá, olá, caros amiguinhos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Vocês estão bem? Eu não sei como é que tá a minha voz. Eu imagino que ela esteja falhando, não esteja tão boa. Eu venho passando por alguma dificuldade técnica com a minha própria voz. Não sei se seria uma dificuldade técnica ou seria uma dificuldade. Enfim, mas é uma dificuldade. E ela. Eu não gravei podcast há 2, 3 semanas atrás por conta da garganta. E agora ela continua me irritando. E eu continuo tossindo muito, então eu optei por não gravar. E quando eu tava bem para gravar, acreditem ou não, eu comecei a gravar e foi tipo assim, minha mãe chegou logo em seguida e aí eu tive que parar. Porque, se vocês não sabem como é meu método de criação de conteúdo, ele é um método completamente que eu preciso de um pouco de silêncio dentro da minha casa para eu conseguir gravar. Eu não espero esse mesmo silêncio do lado de fora. Então, provavelmente e automaticamente vocês vão ouvir ruídos do lado de fora. Alguns barulhos internos, externos, na verdade, que advêm de vizinhos e etc. Porque eu não gravo no meio do mato. Carros, enfim. Eu evito ao máximo, vou para um lugar que não é tão barulhento assim. Mas isso não significa necessariamente que não vá haver barulho. Já começo esse podcast avisando isso. Mas no dia que eu fiz o outro, né? Que tinha ficado muito legal, que eu tinha gostado bastante. Ela chegou logo em seguida. E aí eu nem consegui upar. Nem sei se tá upado. Acredito que eu não consegui upar. E ela tem a mania maravilhosa de chegar berrando. Ela chega berrando. Então é impossível gravar qualquer coisa com ela próximo de chegar. Hoje eu tô me arriscando um pouquinho porque tá próximo dela chegar também. Mas eu precisava gravar um podcast pra vocês porque eu tô vendo que vocês estão ouvindo. E isso é muito legal. E. Enfim. E aí eu decidi que eu iria gravar, mas eu tô aqui precariamente gravando com uma voz mais ou menos, correndo risco de a qualquer momento ela chegar e acabar com o meu áudio, porque ela vai chegar berrando e gritando e às vezes pode ser um gritando e berrando, tipo, oi, tudo bem? Ou pode ser um chegar gritando, oi, odeio você, você é um lixo, você é uma bosta, como a gente bem conhece, né? Se o dia dela foi legal, ela vai chegar tranquila. Se o dia dela foi ruim, ela vai chegar extremamente raivosa porque eu tenho a culpa do mundo. Para quem não sabe, eu não desisti ainda de gravar os episódios de narcisismo, né? É porque eu tô realmente. Eu quero trazer mais do que desabafos, né? Eu acho legal os desabafos, eu acho maneiro essa parte de desabafar sobre ter familiares narcisistas e etc. Mas eu acho importante também eu trazer alguma coisa para que vocês se cuidem em situações como essa. Porque quanto mais o tempo passa, mais fica pesado conviver com uma pessoa assim. Mais difícil é para você sair, mais difícil é. Porque você se torna, querendo ou não, uma coisa que não dizem muito, que acho que ninguém fala sobre a questão da mãe narcisista, principalmente, ou do familiar narcisista, é que se você tem contato direto e próximo dessa pessoa, é muito difícil para você depois sair desse vínculo. Todo mundo diz, ah, é só você fazer o pedra cinza. Pedra cinza, para quem não conhece, é aquele famoso não falar sobre a tua vida, não contar sobre sua situação, sobre como está a tua vida, como estão as situações, e vai dar certo. E nem sempre é assim, nem sempre é assim. As pessoas às vezes ignoram que a mãe narcisista, ela transforma a pessoa numa pessoa solitária. Porque um filho de mãe narcisista, de um pai narcisista, ele não vai confiar em todo mundo para sair contando a vida dele, sair contando a trajetória dele, sair falando, olha, eu tenho uma narcisista em casa, olha que legal, vem ver que nem no zoológico. Você não vai sair fazendo isso. Então, é muito complicado para as pessoas entenderem, às vezes, que é muito mais difícil para a gente se abrir. E aí acaba que quando a gente não se abre, a gente corre o risco de só ter aquela pessoa para falar sobre a nossa vida. E aí é que entra um problemão. Porque quando você decide que você não tem mais ninguém para se abrir, você vai se abrir com aquela pessoa, você pode ter certeza que em algum momento, é a primeira dica que eu te dou. Em algum momento ela vai jogar aquilo na tua cara e ela vai fazer com que aquilo que você contou, que você em um momento de fraqueza resolveu compartilhar com ela, ela vai transformar numa coisa gigantesca e completamente dolorida para você. Ela vai transformar aquilo numa coisa mais dolorida que você possa imaginar. É bizarro ter que dizer isso para vocês, mas é a verdade. Eu sei por experiência própria. E eu acredito que vocês, que quem convive há muito tempo, sabe que é exatamente isso que ocorre. Por isso que é tão importante o Pedra Cinza, que é você manter uma distância segura da sua vida, da vida dela. Ah, mas Fernanda, não consigo sair da minha casa agora. Tá, mas para de contar suas coisas para ela, para ele. Para. Para de contar a tua vida. Para de expor a tua vida. Porque eu acho que esse é o primeiro passo. Se você para de expor, a pessoa para de ter informação acerca de você e ela fica completamente no escuro. Então ela não sabe como te atacar, porque ela não sabe se você tá feliz, se você tá triste, como é que tá a sua vida. E para de dar munição para que a pessoa saiba se você tá feliz, se você tá triste, se como é que tá a sua vida. Porque se você der uma munição, seja ela qual for, essa pessoa narcisista, ela vai acabar com a tua paz de espírito, porque ela tá ali para isso, ela tá ali para. Por que que é? Porque muita gente se pergunta, tá, mas por que que a pessoa narcisista ela tem tanto prazer em te fazer mal, tem tanto prazer em te deixar mal? É muito maluco para você que tá sofrendo por isso, que eu tô sofrendo por isso. Eu também passei muito tempo da minha vida tentando, tipo, entender, porque eu pensava assim, gente, eu que devo me fazer de muito de coitada, eu devo me fazer muito de vítima, porque por um tempo é isso que você acha, porque é isso que ela ou ele te faz pensar. Que você é vítima, que você se faz de vítima, que você se faz de culpado, que você fica brotando ali aquela situação para que aconteça o pior e que a pessoa seja escrota com você. Mas não é assim que funciona. O narcisismo, ele fica feliz quando ele se sente. Eu vou dar um exemplo muito, 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 assim, muito. Muito bobo, muito. Que talvez vocês falem, nossa, gente, mas é isso mesmo. E aí talvez vocês vão assistir e vocês vão notar. A mãe narcisista e o pai narcisista, a família, o parente narcisista, ele tem aquela coisa de querer ser o vilão da história, da sua história. Mas não vai ser um vilão, tipo, ai, você é um mocinho, você nunca fez nada de errado. Somos seres humanos, nós erramos. Nunca a ponto de. Eu acredito que o filho narcisista ele sabe mais do que ninguém que ele não deve e não precisa machucar as pessoas porque ele já foi muito machucado. Mas o ímpeto da mãe narcisista é sempre ocasionar o mal. Ela tem ali aquela pessoa onde ela modela e transforma no que ela quer. E essa pessoa que ela modela e transforma no que ela quer é você. Né, a pessoa que tá ali sendo maltratada, sendo descuidada, sendo tratada feito lixo, ouvindo coisas que não precisava ouvir, sendo completamente transformada em um ser humano em pó. É o que ela transforma, eles transformam a gente, né? Porque ao primeiro sopro de qualquer coisa, a gente voa como areia na praia. A gente não tem estrutura de. Eu nem sei se areia na praia voa. Mas, enfim. O que eu quis dizer, porque eu também nunca reparei nisso, porque, enfim, deve voar. Mas a gente voa como farinha de trigo quando a gente sopra. Pronto. Tá? Por quê? Porque, cara, nós fomos construídos por essas pessoas, porque essas pessoas de alguma forma têm alguma importância na nossa vida. Senão a gente já tinha mandado ela pro escambau. Primeira coisa de tudo é uma coisa que eu aprendi ouvindo N podcasts que eu vou passar adiante para vocês agora. É uma coisa que talvez doa um pouco no início. Na verdade, dói muito no início, né? Eu acredito que eu já cheguei a falar com vocês, mas eu sempre vou bater nessa tecla do ressignifique. Ressignifique o papel que aquela pessoa tem na tua vida. Acho que é o primeiro passo, assim. Foi o que mudou muito a minha vida. Que foi quando eu passei a ressignificar o papel que ela tem na minha vida. Eu tive que fazer muita terapia para isso. E eu espero que vocês também alcancem a terapia, que todo mundo possa fazer terapia para que realmente esteja 100% pleno e esteja feliz. Mas caso você não consiga, começa com esses passos. Tenta ressignificar. Porque às vezes a gente dá tanta importância para alguém e essa pessoa não merece toda essa importância que a gente dá, sabe? E assim, quando você sabe que alguém não merece tanta importância na sua vida, pelo mesmo tanto que você dá? Seja no relacionamento de uma pessoa narcisista, mãe, pai, namorado, etc. Você sabe que a pessoa não deve ter essa importância na tua vida quando essa pessoa te faz mal. Quando essa pessoa te faz mais mal do que bem, por exemplo, a cada vez que essa pessoa vai te dar um presente ou te faz alguma coisa legal, ela faz mais 20 coisas que te fazem questionar, não só o porquê você tá perto daquela pessoa, ou até mesmo o porquê que você tá vivo. Se alguém te faz se sentir assim, essa pessoa não tem que estar perto de você. Você tem que ressignificar o papel que essa pessoa tem na sua vida, porque o papel que você tá dando para ela é muito maior do que ela merece na sua vida. Sabe? É um bom exemplo disso e que eu sempre acabo falando assim pros meus amigos é: imagina você dar um papel para um ator fazer. Você gosta muito de um filme. E aí rola um remake desse filme. E aí a pessoa que vai fazer esse filme, vai fazer um dos personagens desse filme, é uma pessoa que não é tão boa assim no papel. Você sabe que a pessoa não é um bom ator, não é uma boa atriz e que vai fazer o papel muito mal. Que vai fazer um trabalho muito ruim, que não é tão legal, não é uma pessoa legal de fazer esse papel. E você sabe que essa pessoa não é boa. E você pensa, mas por que que o diretor resolveu escolher essa pessoa? Porque eu conheço o trabalho dessa pessoa, eu sei que ela é ruim. Eu já vi essa pessoa atuando, eu sei que ela atua mal. Né? Já aconteceu diversas vezes em Hollywood isso. E é a mesma coisa com a nossa vida. Nós não somos uma questão de Hollywood, nós não somos famosos, não somos nada disso, mas nós merecemos pessoas legais na nossa vida. Então, se alguém tá na nossa vida e ela não merece o papel que ela tá ali exercendo, tipo, papel de namorado, papel de amigo, papel de mãe, papel de pai, e ela tá ali exercendo um papel que não é bom, que ela não tá sendo boa naquilo, significa que a pessoa tem que ser 100% boa naquilo sempre, 24 horas, tipo, é melhor amiga, ou melhor pai, melhor mãe. Não, todo mundo erra, todo mundo tem um momento ali que não vai estar totalmente dedicado. Mas quando você vê que aquela pessoa tá ali na sua vida há anos e mesmo assim continua naquele pique de ser um pequeno little shit na tua vida, a pessoa que só te atrasa, a pessoa que nunca fala coisas legais e gentis para você, nunca te dá um elogio sincero, nunca te dá um abraço quando você necessita de um abraço, nunca consegue te ouvir de verdade. Sem começar a listar os próprios problemas. Gente, às vezes eu sei que é difícil isso. Tipo, eu escuto o problema da pessoa, eu quero contar o meu pra ela ver que ela também não tá na merda. Aprendam que quando você conta, quando alguém desabafa com você, ela não quer ouvir o teu problema, ela tá querendo que alguém escute o dela. Então, também aprenda a isso. A não ser que a pessoa fale, você já passou por algo parecido? Você narra a tua situação. Do contrário, só escute e tente pergunte você. E sempre pergunte também, tá? Pra você também não ser um babaca. Fulano, você precisa que eu te dê um conselho ou você só precisa que eu te escute e que eu segure a tua mão nesse momento, que eu te abrace nesse momento, que eu esteja com você neste momento? Porque eu vou te apoiar. Ponto. Mas eu preciso saber se você vai querer que eu te dê um conselho ou então eu não tenho conselho para essa situação. Não tem problema você não ter um conselho para essa situação. Você não precisa ser o expert em tudo, tá? Nossa, é muito legal quando você conversa com alguém e a pessoa fala, cara, eu não sei o que fazer nessa sua situação. Mas eu tô aqui com você. Isso é muito legal, isso é muito legal, isso é muito bacana. E poucas são as pessoas que fazem isso um pelo outro. Quem realmente tá ali com você e faz isso por você, não abdique dessas pessoas, não abra mão dessas pessoas. E quando a gente está em relacionamentos com narcisistas, a gente acaba abdicando de pessoas legais, de pessoas que estão com a gente, apoiando, cuidando, porque no, ali no véu da mãe narcisista, do pai narcisista, do marido, namorado narcisista, a gente acaba ficando não igual a eles, mas a gente acaba se tornando frio, a gente fica com medo das relações, a gente acaba tendo medo do que nós vamos nos transformar se a gente deixar alguém entrar. Porque a gente já foi tão machucado, porque a gente fica seguro. Será que eu deixo fulano entrar na minha vida? E aí fulano vai chegar, talvez vá ver as minhas limitações como ser humano e vá passar elas na minha cara, assim como o narcisista faz. Ou então vai transformar a minha vida no inferno, assim como o narcisista faz. A gente passa a ter medo das situações. E o que que eu digo para vocês nesse caso é: não tenha medo. Nem claro que, porra, a gente acaba atraindo muito mais narcisista que a maioria das pessoas, tá? Tomar cuidado com isso também, porque a gente acaba atraindo. Mas da mesma forma que a gente acaba atraindo, a gente também tem um dom muito maior do que as outras pessoas que não têm contato com narcisista, porque a gente tá ali tendo contato 24 horas com narcisista. Ou já teve contato com narcisista por muito tempo, ou por pouco tempo, mas sabe como funciona a cabeça de um. Então a gente consegue ter uma noção de como é que é o narcisista. Então poucas vezes na vida a gente vai cair nessa lábia de novo sem ter ficado com o pé atrás e falando: essa pessoa aí ela é estranha, né? Essa pessoa aí ela é meio. Né? E eu vou dar um exemplo bem claro, vou contar uma história, uma pequena historinha real da minha vida. Estava no relacionamento com a pessoa ela era, não vou dizer que a pessoa era ruim, a pessoa era legal, legalzinha, não era legal, putz, essa pessoa é muito legal, não, era uma pessoa legalzinha, legalzinha. E aí essa pessoa, ela, eu sentia que essa pessoa, ela não se esforçava para estar naquele relacionamento, era como se ela não desse tudo que ela tinha para dar naquele relacionamento, ela não fazia esforço nenhum para estar comigo, basicamente. E aí eu fazia o um esforço de ver ela, de conversar, de tentar resolver, de tentar. E aí todas as vezes que eu falava, ó, para mim, deu, esse aqui é o meu limite, a pessoa, ela simplesmente parecia que juntava todo aquele amor que ela tava me dando naquele momento, antes daquilo, e juntava e aí se tornava uma coisa completamente assustadora e possessiva e completamente, meu Deus do céu, obcecada. E a palavra obcecada. E a pessoa se tornava completamente obcecada, e aí eu era o mundo, eu era tudo, eu era incrível, e eu era foda, e eu era tudo isso. Até eu estar de novo naquela fase de estar me entregando para a pessoa e estar tranquila com ela. Aí ela se tornava, a pessoa se tornava simplesmente morta, né? Morta, morta, morta. E aí eu ficava tendo que correr atrás. Isso é um relacionamento narcisista também, tá? A pessoa tinha, poderia se tornar uma pessoa muito mais narcisista e muito mais controladora no futuro? Sim, ela poderia. Mas eu consegui notar. E aí eu olhei, eu falei: cara, isso daqui vai ser um problema para mim no futuro. Porque essa pessoa não me tá dando 100% do que ela poderia me dar, e quando eu vou cobrar, eu ainda saio como culpada. Então tem alguma coisa errada nesse relacionamento. Como é que eu posso estar saindo culpada de uma coisa, de uma situação aonde eu não fiz nada de errado? E eu tava lendo muita coisa essa semana nas redes sociais, e eu vi uma frase que eu falei: caraca, é uma frase motivacional, mas é muito boa. É uma frase assim, quando a gente pede desculpas e sabe exatamente aonde errou, é porque realmente a gente tem culpa, tá? Mas isso só vale, gente, para quando as situações onde você tem culpa, você sabe que errou e não foi o fulano que foi lá e falou: ó, você errou nisso, 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 né? E aí, e bom. Basicamente, se a pessoa não sente culpa, se você não sente culpa, a culpa não é tua, provavelmente. Se você não sabe nem onde você errou e você tá pedindo desculpa e você tá segurando ali aquele, tipo, ó, tô te pedindo desculpa aqui pra você porque eu nem sei onde eu errei, mas tô pedindo desculpa porque eu acho que vale mais a pena estar com você do que, sei lá, lidar com essa com essa questão aí da minha. De quem eu sou, do que eu tô fazendo, se eu tô certo, se eu tô errado, como é que é a questão do meu ego, etc. Aí você consegue entender que talvez a pessoa não tenha errado. E aí eu comecei a me tocar dessas situações, assim, de que, tipo, eu passava muito tempo pedindo desculpa por situações que não eram minhas. Que eu não fazia nada de errado, que eu tava ali, eu tava sendo uma namorada legal, eu tava sendo uma pessoa legal, e mesmo assim eu não tava recebendo de volta. E aí quando eu ia cobrar, eu tava muito errada, e aí eu. Aí rolava um triplo farpado de direita, de esquerda, e não sei o que acontecia. Que no final eu acabava me sentindo culpada, pedia desculpas, reatava o relacionamento e fingia que nada aconteceu. Até a próxima vez que eu me tocava de que aquela pessoa tava me dando simplesmente nada enquanto eu tava ali, entregando tudo pra ela. Entregando tudo pra ela. E isso me lembrou uma música de uma artista que eu não me recordo agora. Mas tem uma frase de uma música que diz mais ou menos assim: que quando a culpa é minha, até você sabe quando ela está lá. E isso caiu o critério. Eu acho que é da lembrei de quando que é da Ariana Grande. É uma música que ela não lançou. Inclusive, muito bom. E basicamente é isso. O narcisista, ele te faz achar que você sempre é culpado. Se você não tem amor, a culpa é sua. Se você não tem amor advindo dessa pessoa, a culpa é sua. Se você é um filho ruim, a culpa é sua também. Porque eu acredito piamente que para a gente ser um filho ruim no início, a gente também deve ter tido pais ruins lá no início, né? Agora, se eles foram pais legais, talvez a gente não fosse filhos tão ruins assim. Em alguma coisa, há um erro bem grande. Ah, mas eu fui um bom pai. Eles vão sempre me dizer muito isso. Ah, eu sempre fui um bom pai, um bom sei o quê, e meu filho é ruim. Tá, só que aí você, né, entra aquela questão, mas no que será que eu, fulano, estou errando? E às vezes você não tá errando em nada, você tá simplesmente só não dando corda para aquele narcisista crescer em cima de você, né? É aquela coisa, se você vê uma cobra gigante, você vai pegar ela e enrolar no teu pescoço? Tu não vai. É basicamente a mesma coisa, entendeu? Vai deixar falando sozinho mesmo. Tu vai se manter o tanto distante possível. Ah, Fernanda, mas eu moro na mesma casa, beleza? Beleza. Também. Felizmente, nesse momento também. Mas o que eu faço? Eu mantenho distância. Eu tento ficar o mais distante possível. Eu vou fazer qualquer coisa. Eu evito falar. Eu não janto junto. Raramente janto junto com ela ultimamente. Por quê? Porque eu não tô tendo. Quando eu ainda tô bem, assim, que eu sei que eu vou aguentar ficar ali no mesmo ambiente com ela sem causar nenhum tipo de dano psicológico para mim, eu ainda consigo ficar. Mas eu também não aconselho, porque não vai trazer nada para você. Porque eu percebo que às vezes você tá bem, mas aí vem um comentário só que te faz questionar: o que que você tá fazendo da sua vida? Que porra que tá acontecendo? Que merda que tá acontecendo? E que merda que eu sou, e tudo aquilo que você já tinha achado, que você já tinha passado, porque é muito um sistema de rebobinar a fita, toca um pouquinho, rebobina a fita. É isso. Por isso que é que o que é aconselhado é sempre a distância, porque a conversa é sempre a mesma, a forma de te machucar é sempre a mesma. Não é que muda. Não vai mudando conforme o tempo, vai continuar sempre a mesma. Só que às vezes, a gente se deixa cair porque somos seres humanos, então às vezes, a gente tá com a guarda mais baixa. E aí, assim, o que que a gente faz para a guarda ficar um pouquinho mais alta? Por exemplo, evita de fazer refeições juntos. Evitem. Falem de assuntos comuns que não sejam sobre a sua vida. Não fale sobre a sua vida. Se só tem um assunto para falar com ela, e é referente ou ele, e enfim, ou eles, não sei como é que tá a sua situação. Se for eles, eu sinto muito por você. Fernanda, mas vamos falar sobre o quê? Cara, tanta coisa para falar. Joga uma pergunta sobre notícia. Ah, tu viu tal notícia? Se ele falar assim, ah, vi, não vi. E se tentar puxar para um assunto pessoal, se você passa a ser monossilábica. Seja monossilábica. Que você é monossilábica, Fernanda? Bom, fez uma pergunta inteira para você, você vai responder com um? Sim, se finja de surdo. Faça um, três, quatro vezes, se necessário. Hã? Não tô ouvindo. Oi? Põe o fone. Seja cara de pau. É, mas não dê risada, não mostre que você está incomodado com aquilo. Faça isso da forma mais tranquila. Se possível, treine no espelho. Ah, o que você está falando? Não estou entendendo. É, não entendi qual foi o ponto daí. Seja. Mantenha a sua guarda alta. Ah, Fernanda, mas como é que eu faço isso? Me conhece, às vezes está no mesmo ambiente, às vezes dorme no mesmo quarto, não sei o quê. Mantenha a guarda baixa. É, uma coisa que eu sempre falo também é não deixe saber da sua vida. Na nenhum aspecto da tua vida deixe saber. Ah, Fernanda, eu terminei um relacionamento. Não conte. Não conte. Entendeu? Passa, deixe passar. É, eu conheço amigas que a mãe até hoje pergunta se, como é que vai o namoradinho. Ela já terminou faz 2 anos. Sabe, você não precisa contar tudo pra tua mãe, pro teu pai, pra pessoa que é narcisista com você. Você não precisa. Não existe não existe uma lei que te obriga a fazer isso. Ah, mas eu resido com ela, é ruim ficar sem falar. Não, cara, é ruim que essa pessoa tenha informação acerca da sua vida para poder te prejudicar. Isso é ruim. Aprenda a não falar, não fala. Tipo, tô cansada, mas a gente conversa. Não fala, não fala. O que essa pessoa vai ganhar sabendo desse aspecto seu? Ela vai ganhar muita coisa que ela vai poder te prejudicar e poder te humilhar e poder fazer da sua vida um inferno. Você não vai ganhar nada. Nada. Você só vai ganhar aborrecimento, mais raiva, entendeu? Mais problema psicológico, porque ela vai, ou ele vai passar, ou eles vão passar coisas na sua cara que vão te fazer se sentir mal, vão fazer você questionar várias coisas da sua vida, e não é de uma forma positiva, porque tem momentos que as coisas que são questionáveis na nossa vida, são, mas pode ter certeza que não vai ser o narcisista que vai te fazer pensar sobre a tua vida de uma forma positiva. A chance disso acontecer é nula, tá? Ah, mas uma vez aconteceu. Não. Não era pra te ajudar. Com certeza era pra ajudar eles ou pra te ver na merda. Nunca era pra, tipo, olha, vim te ajudar. E a gente se apega muito a essa coisa de, ai, mas o amor, o amor, o amor, o amor. É, a gente tem que parar de se apegar a essa questão do amor. O amor não é isso, gente. A gente não. Essas pessoas, elas não amam a gente genuinamente. Amor genuíno é aquele que não vai te fazer mal, é aquele que não vai te fazer chorar, aquele que não vai te fazer sofrer. Não de propósito. Não de propósito. Ah, Fernando, significa que se meu namorado me fizer chorar alguma vez, ele não gosta de mim. Não. Se ele não teve a intenção, ou se ele se arrependeu verdadeiramente, de forma genuína, você vê que ele se arrependeu de forma genuína, aquela coisa de tipo verdadeiro, real, oficial, tipo, meu, fiz merda, fiz caca, porque somos seres humanos, como eu já disse, a gente erra. Mas a gente sabe quando alguém faz algo pra gente, no sentido de magoar, e quando a pessoa faz pra foder nossa vida. E se você tem uma narcisista que pede desculpas pra você, você já tá ali no meio termo. Eu não sei nem o que te dizer, porque parabéns, tá? Você já alcançou um recorde aí, porque mãe narcisista, pai narcisista, fulano narcisista, eles não costumam pedir desculpa. Eles fingem que a culpa é sua até que você acredite, tá? Esse é o rolê. Vou fingir que a culpa é sua, fingir que a culpa é sua até que você acredite. Quando você acreditar, você vai vir me pedir desculpa. É esse o rolê. E aí, se você não pedir desculpa, vai chegar a um certo ponto que ele vai fingir que nada aconteceu, porque aí ele sabe que não vai acontecer de você pedir desculpas, aí ele vai fingir que nada aconteceu e seguir a vida dele, fingindo que tá tudo bem com você. Porque, putz, quem se magoou? Ele é você? Provavelmente você. Então, foda-se você. Até porque, se ele tivesse magoado com alguma atitude que você teve, com alguma reação que você tem, você pode ter certeza que meio mundo vai saber que ele ficou magoado com aquela situação sua. Então, ele não vai deixar passar. Ele vai demorar pra te perdoar. Ele vai fazer disso um escarcéu, vai falar disso a vida toda, vai ser um inferno na tua vida. Então, a melhor coisa que você pode fazer é ignorar. Ignorar. E fingir que não é com você. Sempre que possível, ignore Ah, mas ele quer. A fulano quer conversar comigo, quer ter um papo, quer ter um diálogo. E ele diz que vai ser melhor, ou ela diz que vai ser melhor, etc. Não vai. Não vai, não vai, porque essas pessoas só vão ser melhores mesmo, assim, de verdade, com coração, com alma, com pá, tudo, né? É, quando elas forem pra terapia. Elas não vão pra terapia. É, se você pesquisar, não é eu que tô dizendo. Cientistas, psicólogos, psiquiatras falam que a última pessoa que vai frequentar um consultório para procurar ajuda é a pessoa que tem narcisismo. Eles não vão procurar ajuda. Eles são as pessoas que mais levam as pessoas para terapia, mas eles nunca vão procurar ajuda. Porque para eles tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo em paz. O que que pode ter dado errado ali? Nada, nada. Eu convivo com um narcisista que simplesmente vira para mim e fala: bom, eu nunca vou precisar de terapia porque nunca fiquei doente e nunca fiquei depressiva. E fazendo todo mundo da família ficar depressivo, tá ligado? Então, não só eu, mas todo mundo, até mesmo a adorada dela, tipo, entrou em depressão e etc. Porque ela fala muita merda. Então é difícil para qualquer outro ser humano, para qualquer ser humano, na real, não entrar em depressão perto dela, tipo, mas ela não se toca. Tipo, é uma pessoa negativa, é uma pessoa que reclama de tudo, é uma pessoa que fala mal dos outros, é uma pessoa que sempre tá reclamando que não tem dinheiro, uma pessoa que puxa mesmo ali aquela coisa do negativo, né? Ela suga ali toda a sua energia, se deixar. Então, o que eu posso dizer para cada um de vocês é: aprenda a fazer a pedra cinza, que é basicamente tudo isso que eu expliquei aqui nesse podcast. É você parar de contar a tua vida para o narcisista. Ah, Fernanda, mas e se eu só tiver ela para conversar? Cara, venha conversar comigo, não tem problema. Não tem problema. Eu demoro um pouco para responder algumas pessoas, mas eu priorizo as pessoas que são filhos de mães narcisistas. Por exemplo, eu priorizo sempre a minha irmã. E aí eu vou passar a priorizar você também, não sei. Provavelmente. Então, converse com pessoas que você conhece. Você pode vir conversar comigo também. Você pode vir conversar. O meu arroba é femi2mse, arroba VF, E de escola, MMM. De Maria, e de escola novamente, underline, aquele tracinho lá no fim, medrado. E também tem o oficial, né, do podcast, você pode me seguir nos dois, não tem problema, tá? É só você falar lá, você só manda uma mensaginha pra mim, porque meu perfil oficial é ótimo, meu perfil pessoal ele tá fechado nesse momento. Mas aí você me manda um recadinho, inbox. Né, manda uma mensaginha falando assim: Fernanda, vindo do mais estúpido de mal, que eu te aceito, tá? E vamos conversando, até porque eu não posso nada que vá, né, tipo, que vá mudar a tua vida no sentido de, se você for meu inimigo, não vai mudar minha vida você me ter no Instagram. Eu posto muita besteira e só. Mas se você é uma pessoa que precisa me ajuda, talvez eu seja muito mais legal com você, porque você está conversando com a pessoa que passou pela mesma coisa. Lembrando que façam terapia, não sou psicóloga. Eu tô aqui narrando as coisas que eu passei com a minha experiência, que eu passo, e o que que eu faço para melhor, né? Essa questão de ser monossilábica, de falar pouco para não ter armamento para depois vir e me, né, e usar esse armamento contra mim. O que mais? É isso, basicamente. Me sigam no Instagram, tô por lá. Inclusive, o Mais Tupi de Malte é uma das poucas redes sociais que o Mais Tupi de Malte tá, é no Instagram. Só tem lá. Acho que tem também no Facebook, mas tá morto. Então, acho que tá no Instagram. Se você tiver qualquer dúvida também, você pode me perguntar por lá. Não tenho problema de distribuir minha experiência, né? Eu espero que vocês aguentem, tá? E não desistam de vocês, não desistam da vida, não desistam dos seus sonhos. Sempre, sempre, sempre vai existir alguém que vai achar que você não é merecedor das coisas que você tem, ou que você merece passar por algum tipo de sofrimento. Para essas pessoas, que pena, né? Olha tanto de vida que a gente tem, né, para se viver. Cada um tem tanta coisa para viver na vida e você tá ali pensando na vida do outro. Que merda, né? Que bosta. Que vida grande que é a sua. O auge da sua vida é ver alguém mal, é ficar buscando e procurando forma de fazer o outro sofrer. Não seja essa pessoa. E se você estiver sentindo que você está se tornando essa pessoa por estar convivendo muito com o narcisista, reveja, se cuide, se olhe para não se tornar alguém assim. Porque o que mais dói é. O que mais dói na vida de uma pessoa é ser vítima de uma pessoa assim. Porque são pessoas que fingem que te amam e que, se puderem, elas literalmente apunham pelas costas. Então, cara, o que eu posso dizer para vocês é: se cuidem e se amem e se gostem e não contem nada. Passem a ser um túmulo, né? Passem a ver a pessoa como alguém que você não gosta. Você vai contar alguma coisa da tua vida para alguém que você não gosta? Você não vai contar. Ah, mas é fulano é importante para mim. É tão importante que cada vez que você conta alguma coisa importante da sua vida, ela usa contra você. É isso que é foda. Então é isso. Se cuidem. Se cuidem. Caralho, se cuidem. É sério. Beijos.